Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações até uma da tarde. E a sua participação é importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você reivindicar seus direitos, fazer suas reclamações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está preparado, bem municiado, para trazer as informações do setor policial já já, Kátia.
Isso mesmo, já já, Coutinho, ao vivo conosco. Olha, 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas para melhor te atender. Uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. E que também te presenteia toda sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Hoje tem vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. É isso mesmo. Então, no final do programa, a gente faz aquele sorteio, tá? Então, você já envia para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Envia a sua mensagem aí com seu nome completo, tá? E, na frente, o nome Supermoda. E, certamente, a gente vai separar aí para no final do programa fazer esse sorteio. Combinado? Só pode participar quem nunca ganhou esse Vale Compras. A gente tem uma lista aqui para conferir. Olha, 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira já está no ar. E a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: guerra entre Rússia e Ucrânia gera impacto no agronegócio. É por conta dos fertilizantes, né, gente? Mas, por enquanto, ainda o agronegócio está andando, caminhando sim no país.
Jornal Meio Norte de Teresina: segunda rodada de negociações. Ucrânia terá corredor humanitário para civis.
Folha de Pernambuco: Rússia bombardeia a usina nuclear na Ucrânia. Ainda hoje, no Jornal do Meio-Dia, a gente explica isso melhor.
Jornal do Comércio, do Recife: usina atacada leva a um risco nuclear.
Diário do Nordeste, Fortaleza: sinal de alerta com alta de casos de chikungunya. É, gente, porque a dengue, a zika, chikungunya existe. Por quê? Por conta daquele mosquitinho Aedes aegypti, que a gente tem que banir das nossas casas.
Tribuna do Norte de Natal: ataque russo ameaça a maior usina nuclear da Europa.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió: casos graves em queda. Ocupação de leitos exclusivos para Covid cai 74% em um mês em Alagoas.
O Imparcial de São Luís: falsos médicos tiraram plantões em hospitais públicos de Barreirinhas.
Que coisa, hein, Marcos? É. Perigo isso. Jornal Dia do Rio: Covid. Municípios do Rio, no caso Rio de Janeiro, decidirão sobre fim de uso de máscara.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, usina nuclear na Ucrânia, maior da Europa, é atacada.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Rússia e Ucrânia criarão corredores humanitários para retirada de civis.
O estado de São Paulo, maior usina nuclear da Europa, é alvo de ataque da Rússia.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, oitavo dia de guerra. Putin diz que vai até o fim com guerra. Para Macron, pior ainda está por vir. No caso, foi o presidente da França que ligou para o Putin pedindo também o cessar-fogo. Mas o Putin, né, disse que se a Ucrânia não fizer o que ele quer, que ele não vai parar. E aí o Macron disse que está preocupado e acredita que o pior está por vir. Triste, hein, Marcos?
É verdade.
Hoje ainda, no noticiário internacional, quando a gente falar da guerra, a gente vai atualizando as últimas notícias, né, para vocês dessa triste guerra.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo. Veja o que mais provoca brigas e até mortes no trânsito.
E Jornal Popular de Goiânia. Goiás já avalia abolir uso de máscara em locais abertos. E lembrando que está sendo avaliado pelo governo federal, Ministério da Saúde, se vai ser rebaixado ou não a pandemia para a endemia. Mas é algo que ainda está em avaliação, né? Obviamente, quando o que foi divulgado oficialmente, a gente divulga, mas ainda não tem nada certo, tá?
É, e a secretária estadual de saúde, Adélia Pieira, inclusive, é contra, né? Que ela acredita que a ONU é que deve sinalizar, ou melhor dizendo, a Organização Mundial da Saúde, OMS, é que deve sinalizar o fim da pandemia.
Né? É, por enquanto acho que não vai ser isso oficial ainda, né? Por enquanto o que é oficial é só cada município avaliando se já deve liberar o não uso de máscaras em locais abertos, tá? Por exemplo, rua, né? Cada município aí libera ou não. Então vamos continuar acompanhando. O que tivermos de informações oficiais, vamos divulgar. Bem, essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 15 minutos. Se você quer falar conosco através do WhatsApp, por gentileza, envie a mensagem escrita para o 988291029. E caso queira ligar e falar ao vivo, 3675-2436. Daqui a pouco a gente libera essa participação por telefone, tá bom? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna, tá? Inclusive, aleluia, viu? Depois de umas semanas, Itabuna liberou um boletim de ontem à noite, dia 3, tá? 3 de março, tá? Então, o último, quer ver? Quando eu recebi aqui, deixa eu só conferir pra vocês. O último foi 16 de fevereiro, Marcos. Vou até dar uma comparada aqui no Zoom. Vou até divulgar novamente. O boletim da Covid-19 de Itabuna, de 16 de fevereiro, tinham 1.409 casos ativos. Tá? 16 de fevereiro, foi o último boletim que eles enviaram. Infelizmente, 707 óbitos. Aí, o boletim atual, que é de ontem, dia 3, informa que o município tem 161 casos positivos, graças a Deus, diminuiu, e muito, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Perdão, casos ativos, 146, ou seja, diminuiu muito, muito, muito mesmo, o que é muito bom. Não tem mais os números de óbitos, não estão divulgando, eles colocaram zero em todos os... Tá vendo aqui? Número de óbitos? Eles colocaram zero. Então, certamente não querem divulgar a real. Né?
A gente quer entender por quê. Outras cidades divulgam e Itabuna não agora.
Por que Itabuna não colocou o número de casos de óbitos? Queremos uma resposta, tá? Só tem os casos ativos, que são 146. Aí tem do lado também, positivos, 171. Não entendi. Caso ativo não é a mesma coisa que positivo? Por que isso? Podia explicar, né? Complicado isso aqui. Mudaram tudo. O boletim tá bem estranho da Prefeitura de Itabuna. Aí diz assim, ó. A Divisão de Vigilância Epidemiológica, o Departamento de Vigilância e Saúde da Secretaria divulgou hoje o boletim com dados referentes aos últimos 7 dias. Com problemas técnicos, o acesso ao sistema SUS não tem permitido baixar dados acumulados desde o dia 17 de fevereiro. Olha só, Marcos. Então, o último realmente foi dia 16, o boletim, de fevereiro. E aí, gestões estão sendo feitas junto ao Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde da Bahia para correção. Aí segue, Itabuna registra 25 pacientes curados, 171 confirmados, sendo 146 casos ativos, 16 leitos de UTI ocupados, leitos de UTI disponíveis 9, internados em leitos clínicos 27, leitos clínicos disponíveis 15, óbitos confirmados 0 e óbitos descartados 0. Os óbitos inseridos a cada boletim correspondem àqueles que ocorreram, né, em dias anteriores e estavam sob investigação, não tendo necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas. Por isso é que eu digo, o total só, desde o início da pandemia, eu não digo que são nas últimas 24 horas, porque é a Secretaria de Saúde do município que tem que informar isso. Diante da circulação da variante Ômicron, continue adotando medidas preventivas para evitar contaminação. Use máscara. Assinado, Departamento de Comunicação Social, Prefeitura de Itabuna, 3 de março. Né? De ontem às 18h17, quando eles enviaram essa nota. E o boletim também. Então tá aí, viu, Marcos? Eles dizem que continua o problema lá no sistema, né? No sistema ESUS, que por isso não tem como colocar todos os dados aqui. Então, a gente continua aguardando quando chegar todos os dados, tá? A gente divulga sim, tá bom? Bem, no caso de Ilhéus, nós temos um boletim. Ilhéus Ilhéus está conseguindo, né, divulgar o boletim normalmente com todos os números de desde o início da pandemia até o atual. Então, o boletim atual de Ilhéus, também de ontem à noite, dia 3 de março, informa que Ilhéus tem, no momento, 15 casos ativos. Então, vem diminuindo bastante, o que é muito bom. Ontem a gente já divulgou, né, que em toda a Bahia vem diminuindo bastante o número de casos ativos. Infelizmente, tem 135 óbitos, o número no boletim aumentou, né? Então, não quer dizer que foi nas últimas 24, mas que aumentou. Dos 30 leitos de UTI Covid, 11 leitos ocupados. 10 pacientes desses 11 leitos. 10 pacientes são de outros municípios e apenas um é do município de Ilhéus, tá bom? Então, conforme chegar o boletim de cada município, no caso Ilhéus Itabuna, a gente divulga. Mudando de assunto, são 12 horas e 20 minutos, porque eles têm nos procurado muito aqui no programa, esse pessoal que trabalhou ali na Central Covid, que vinha reclamando, né, Marcos, que foram dispensados, ficaram com salário sem receber.
Isso.
E tal. E aí eu recebi aqui uma nota aqui, né, que é uma forma de matéria do pessoal do Departamento de Comunicação de Ilhéus, informando que a CESAL agradece o empenho e quita salários de funcionários que atuaram na Central Covid. Olha só. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus agradeceu a dedicação dos 152 profissionais contratados temporariamente para atuar no enfrentamento do coronavírus em Ilhéus. Lotados no Centro de Atendimento Covid, os funcionários auxiliaram a administração municipal, desempenhando suas funções com a maestria durante pouco mais de um ano. Que bom que reconheceram isso. A unidade foi montada exclusivamente para prestar assistência a casos da doença na cidade, na região do sul da Bahia. Né? E em tempo aí, a CESAL informa que adotou as medidas necessárias para regularizar o pagamento dos salários dos funcionários. Conforme a secretaria, o repasse foi realizado na semana passada e os servidores receberam os valores que estavam em aberto. Que bom, aleluia! Aleluia!
A gente não entende por que ocorreram esses atrasos, né? Já que tem verba específica, veio verba específica para isso, né?
Inclusive, Marcos, eu gostaria até de pedir esse pessoal aí que confirme para gente.
Isso.
Mande mensagem aí para o WhatsApp 988291029. Receberam tudo certinho, tudo ok? Porque aqui a Secretaria de Saúde disse que pagou semana passada, tá? Né? E eles receberam os valores que estavam em aberto. Então, aleluia! Aleluia. O prefeito até agradeceu, né? Reconhece, né? Depois de tanto tempo. Quanto tempo de atraso esse pagamento? Foi quase um ano? Quase um ano, foi?
E eu creio que não veio acrescido de juros, correção monetária, não, né? Para os funcionários.
Difícil, né? Mas aleluia. Pagaram aí, então, esse pessoal que trabalhou na Central Covid, né? Até que, enfim, a Secretaria de Saúde de Ilhéus se deu conta que tinha de pagar, né? Que bom, é isso aí. 12 horas e 22 minutos, nós já estamos acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo pra gente muitas informações do setor policial. Não é isso, senhor Coutinho Neto? Boa tarde para você, feliz sexta-feira. Quais são as notícias, meu amigo?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Excelente sexta-feira, chuvosa ainda, previsão de chuva, Marcos de Kátia. Até o próximo domingo. Um abraço para você também, Marcos Bezerra. Uma excelente sexta-feira, Marcos. Bom trabalho.
Obrigado, Coutinho. Para você também, ótima sexta e excelente final de semana.
Tá certo, Marcos, para todos nós. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também sinta-se abraçado, porque a partir de agora, a notícia de polícia é aqui, na viatura da sua 102,9 da Gabriela FM. Basta você colocar a sua máscara, apertar o cinto de segurança, passar o seu álcool em gel e apertar também, apresentar o seu cartão de vacinação. Inclusive, nosso convidado de hoje, que é na viatura da Gabi, é o nosso amigo Bigu, lá no Biguteco, no Banco da Vitória. Olha, Marcos e Cátia, o Bigu hoje vai estar servindo escondidinho de frutapão com jabá, viu? Deve ser uma delícia, Cátia, você que é uma rainha da gastronomia, que tal escondidinho de frutapão com jabá lá no Biguteco, ali em frente ao açougue do Rubão, lá no Banco da Vitória, viu, Cátia? Deve ser show de bola, hein? Mas vamos lá, então. A partir de agora, você vai seguir comigo, acompanhando as notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia. E a viatura não para. Município de Itabuna, fato que aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira. Policiais militares receberam denúncias anônimas de que estava ocorrendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas no bairro de Fátima, na Itabuna. A partir daí, guarnições foram até o local. E ao chegarem, avistaram três indivíduos que, ao perceber a presença das viaturas, tentaram fugir. Mas um foi alcançado e abordado, sendo encontrado em sua cintura uma arma de fogo. Este foi identificado como Rafael Alves dos Santos, conhecido como Rafa, de 28 anos de idade. O Rafa estava portando uma pistola 380 com 12 cartuchos no carregador. Rafael disse que tinha também em sua casa drogas e dinheiro, e que foram encontrados lá pela polícia os materiais usados no tráfico de drogas, ou seja, R$ 626, além de tabletes de crack, maconha, pino de cocaína, papelotes e também uma balança de precisão. Todo o material foi apresentado com preso em flagrante no complexo policial de Itabuna e estão à disposição da justiça. Ainda em Itabuna, a violência não dá trégua. Ontem à noite, quinta-feira, bairro São Caetano, um indivíduo que não teve identidade divulgada foi atacado a faca e morreu no local. Populares disseram que este indivíduo que foi morto a facadas estaria praticando assaltos na localidade quando foi alcançado por uma de suas vítimas, que ele aplicou um golpe certeiro, um golpe fatal. Inclusive, a faca ficou cravada no tórax. Policiais militares foram acionados e também chamaram o departamento de polícia técnica da 6ª Corpim de Itabuna. Município de Ilhéus, fato que aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos da última quarta-feira. O SICOM acionou as guarnições de serviço, relatando a presença de disparos de arma de fogo e ferido na localidade da Rua da Linha, na Barra. Ato contínuo, guarnições da CIP Cacaueira deslocaram ao logradouro, onde encontraram uma pessoa alvejada por perfuração de arma de fogo na perna esquerda. De imediato, os operadores prestaram os primeiros socorros através de aplicação de torniquetes táticos para conter hemorragia de membro inferior. Em seguida, esta vítima, ela recebeu atendimento do SAMU, momento que foi regulada para o Hospital Costa do Cacau, onde permanece internada, porém fora de perigo, segundo a equipe médica. Esta fonte de informação foi através da assessoria de comunicação da CIP Cacaueira. Em nossa região, um homem de 59 anos de idade, ele foi encontrado sem vida em uma cisterna na zona rural de Ibirataia. Segundo o que foi dito, a vítima Edival de Jesus Santana, ele acabou sumindo por volta das 5 horas da tarde da última quarta-feira, quando saiu de sua residência para ir até a uma cisterna consertar a bomba d'água. O local fica a cerca de 100 metros da residência, na Fazenda Santo Antônio, região das Três Barras, lá em Ibirataia. Após estranhar a demora, os familiares iniciaram a busca por Edival, encontrando por volta da meia-noite na referida cisterna. No início da manhã de ontem, o Departamento de Polícia Técnica foi informado do caso, realizou, ainda também na tarde de ontem, quase 24 horas após o episódio, a remoção do corpo, que foi submetido à necropsia para identificar a causa da morte. Segundo a família, a principal suspeita é que Edival tenha sofrido uma descarga elétrica e morrido no local, ressaltando que o DPT é da cidade de Jequié. E nossa viatura, na carona da Gabi, está comigo meu amigo Romeu, lá do Banco da Vitória, e também Nery, do Centro de Zoonose, também ligados no Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco, nossa viatura retorna. É um breve pit stop, reabastecendo aqui de informações para o Jornal do Meio-Dia. 5 anos liderando o jornalismo regional, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes
Coutinho Neto, tá me
Oi,
ouvindo?
Oi, Kátia, estou te ouvindo.
Quer dizer que você já passou em Rubão hoje? Que história é essa de churrasco?
Churrasco aonde, rapaz? É o escondidinho de fruta-pão com jabá lá no Bigo Teco, no Banco da Vitória.
Ah, sim. Porque eu não entendi direito, não. Você tá demais, viu? Você tá por dentro de tudo.
Fruta-pão, Kátia, com carne de jabá.
Nossa,
em Bigo Teco, ali em frente ao seu, do nosso amigo Rubão.
E eu nunca ouvi falar em escondidinho de fruta-pão, mas deve ser bom, porque o fruta-pão é bom.
Deve ser, sim. Toma.
Bom saber, Coutinho. Obrigada. Você
Até
retorna.
Mais, Kátia. Um abraço.
Aí daqui a pouquinho, tá? Até já. Esse Coutinho tá demais. Tá por dentro. Tudo que é bom aí, viu? Dos comes e bebes. Alô, seu Rubão. Um abraço pro senhor. O melhor açougue aqui do Banco da Vitória. E o amigo dele, que tem um restaurante ali em frente, né? Jogando duro aí. Por falar nisso, o Banco da Vitória tem ótimos restaurantes, né?
É verdade.
Tem ali o filé do milho, raiz e sabores, mamilo na brasa, tem o Recanto Nosso Lar.
Uhum.
Os demais, gente, que eu esqueci o nome. Me ajudem, viu? Um abraço a todos vocês. Bom trabalho também.
Milho e brasa.
É, milho e brasa, a gente gosta muito também. Olha, pontualmente 12h30, então vamos fazer assim. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, na volta temos mais informações, espaço para participação do ouvinte e Coutinho Neto também estará conosco. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Hoje tem, hein? Vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. No final do programa, fazemos esse sorteio aí super esperado, né? O pessoal fica a semana toda aguardando para participar. Bem, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar e falar conosco ao vivo pelo telefone 3675-2436 ou enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. O Marcos já está dando aquela passadinha pelo WhatsApp, por nossa fanpage no Facebook. Agradecer já a audiência aí do pessoal que acompanha a gente pela fanpage, ó, um beijo pra vocês, porque eles estão assistindo a gente, né, pela fanpage. E já temos um ouvinte na linha, então nós vamos atender esse ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Caiu? Pronto. Qualquer coisa, pode ligar de novo, tá? O que que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos? Tanto no WhatsApp como na fanpage?
Pois é, na fanpage, mandando um abração para todos, tem a cara da Tuta acompanhando aqui, tem a Joelma Rosa.
Um abraço para vocês.
O Ricardo Sena também, boa tarde, Kátia, Marcos, um alô para meu pai, minha mãe, seu Anísio, dona Luziene, sobrinho Gabriel, tia Nega e tia Jaqueline, vó Nenzinha, estão todos ligados no Jornal do Meio-Dia da Gabi. É lá no assentamento Bonfim, Rodovilha Uruçuca.
Bacana, um abraço para todos vocês, tá? Obrigada pela audiência. Agora sim, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Ricardo Urbis.
Ricardo fala da Urbis em Ilhéus. Tudo bem,
isso.
Ricardo?
Tudo tranquilo.
O que você manda?
Você vai dar uma notícia sobre trânsito, né?
Sim, diga.
Eu vou falar sobre os motoristas de Ilhéus, principalmente o da Zona Sul, que não está sabendo circular sobre as vias, a via dupla aqui. O Código Nacional de Trânsito, não lembro o artigo, diz que é proibido você trafegar pela esquerda quando a via é dupla. Que é esquerda. E os motoristas daqui deles costumam andar e estão dificultando o trânsito na...
O trânsito fluir.
Então, domingo... Domingo mesmo foi na segunda-feira, terça-feira e carnaval. Foi uma dificuldade ali, porque eles iam um de um lado, outro de outro, e resumiu, travou.
Nossa.
Né? Aí diz uma lenda o seguinte, que tinha um antigo capitão, que era chefe do Detran aqui em Ilhéus, ali na Roberto Santos, no Malhado, que ele chegou na porta, ele jogou mais de 2.000 habilitações assinadas. E muita gente pegou. Acho que deve ser isso, né? O problema, o epicentro do problema deve ser isso aí.
Valeu, Nossa Senhora. Não pode, amigo.
Obrigado.
De nada. Um abraço. Obrigada pela participação. Gente, é brincadeira isso aí que ele fez. Vamos falar sério aqui. Que ali já é prolongamento da BA-001, né, gente? Então, está dentro do trecho urbano de Ilhéus e o governo do estado fez aquela duplicação. Realmente, tem muito motorista que não sabe. Em vez dele seguir devagarzinho ali dentro
da
velocidade
direita.
Na faixa da direita, aí ele vai para a esquerda e fica...
Atrapalha quem quer adiantar um pouco mais, né?
Não deixa o trânsito fluir. É isso que ele quis dizer.
Tem muita gente, eu vejo isso.
Todos os dias a gente vê, né, a gente vê cada coisa ali.
E tem aqueles que vão fazendo zigue-zague, né? Pista da direita, esquerda, ultrapassando os apressados.
Outro dia eu vi um cidadão desse, rapaz, ele quase provocou um acidente. E ali precisa ter mais fiscalização, viu, gente? Um radar só, acho que não adianta muito, não. Porque, infelizmente, são muito motoristas imprudentes.
Verdade.
Né? Não tá nem aí. Você para na faixa, ele vem nessa faixa, né, contrária, e passa. Não se liga, não, parece. Não sei o que que é. Que loucura, né? E lembrando que aquela pista de baixo, principalmente quem tá seguindo pra Zona Sul, né, do lado direito... Passa até em frente uma construção grande, passa em frente um restaurante. Gente,
a clínica.
Vocês já perceberam como tá de buraco aquilo ali? Um buraco pior do que o outro. Aí você tem que escolher cair no menor, né? Porque tá difícil desviar. Então a gente pede aí o responsável daquela área ali. Aquela parte de baixo eu acho que é a prefeitura, né, Marcos? Tem que fazer?
Isso.
Então a gente pede para tapar esses buracos, né? Outra coisa. Essa semana... a Sutran fechou a Avenida Princesa Isabel para a Secretaria de Serviços Urbanos fazer a limpeza dos entulhos que estava lá. Ô, pessoal, já surgiu outro entulho lá, tá? Ontem mesmo já surgiu outro entulho, ele está lá ainda hoje, já está em meia pista. Fica ali próximo aonde? Próximo a uns mercadinhos que tem ali, pronto. Outra coisa... Muitos buracos na Princesa Isabel, viu, Marcos? Aumentaram bastante os buracos. É interessante, né, que a Operação Tapa Buraco resolva logo isso aí. Mas não é só lá, não. Tem a Avenida 13 de Maio também, tá? Aumentando os buracos. E outras ruas do Pontal. Então, assim, eu não entendo, né? Porque fala, divulga que vai fazer a Operação Tapa Buraco. Aí fica semanas com sol. Quando a chuva volta, aí eles vão começar a dar entrevista de novo, dizendo que vai esperar... Fala logo assim, a chuva passar, me deixe, viu? Tome vergonha na cara, que já tá feio isso.
A Secretaria da Inatividade está atenta.
Inatividade, né? Né? Inatividade. Essa mesmo, Secretaria da Inatividade. Oi. Difícil, viu, Marcos? Difícil. O que, que temos aí no WhatsApp da Gabi?
Nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia. Marcos, sou mãe de uma aluna da Escola Municipal Erval Solidade, no Banco da Vitória, e estive sabendo que a escola estará fechada por tempo indeterminado devido às chuvas, onde a escola está servindo de abrigo para algumas famílias.
Eu divulguei ontem essa mensagem, inclusive.
Elas não têm culpa dessa situação em que se encontram, né? Então, tá aí os pais de aluno e alunos aguardando, né? O que é que vai ser feito.
Complicado, hein? Ontem, você lembra, eu divulguei essa mensagem, uhum. E aí eu até pedi, né, à Secretaria de Educação para explicar o que, que vai ser feito, o que, que vai se resolver em relação a isso, mas ninguém fala nada, né? Ai, ai. Deixa eu mandar um alô para ela, doutora Joamile Cordeiro, acompanhando a gente, né, doutora? Um beijo para você, obrigada pela audiência. Um beijo também para minha amiga Fernandinha Luna, ligada no Jornal do Meio-Dia, tá? Olha, a gente está recebendo aqui também algumas reclamações. Tem essa reclamação aqui do pessoal que trabalha ali na central de abastecimento do Hernani Sá. Eles dizem o seguinte: estamos em situação muito grave. A central de abastecimento da Hernani Sá, inclusive aqui perto tem moradores de rua e viciados, e eles estão tomando conta da central de abastecimento do Hernani Sá. Um destes elementos está há cerca de 20 dias aqui dentro, se arrastando dentro da central com a perna muito, muito ferida, né? Ferida exposta, numa situação muito complicada, viu? A gente tenta ajudar, mas ele fica ali só xingando as pessoas que passam por ali. Ali é um ambiente que vende alimentos, bebidas, então pedimos a providência da parte da prefeitura, já que estão cientes do problema e nada fazem. Como também a segurança, a parte estrutural do telhado está enferrujado, muita ferrugem, precisamos de pintura nos boxes, o estado é deplorável. Essa pintura azul é da época de Jabes Ribeiro ainda, por isso e muito mais, os comerciantes da Central do Hernani Sá pedem socorro novamente ao poder público. Então, a secretaria de... Cadê o nome da secretaria aqui, meu Deus? De Indústria e Comércio, né? Que é responsável, não é isso? Já procurei saber aqui. Eles me informaram que é a Secretaria de Indústria e Comércio de Ilhéus que tem que resolver essa questão em relação às melhorias da central de abastecimento do Hernani Sá. Quem é o secretário, gente? Secretário, vamos... Ou secretária, né? Que eu não conheço. Vamos resolver esse problema, né? Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Social também tem que acolher aí isso. Essa pessoa que está lá. Eles mandaram foto, viu, Marcos? Uhum. A pessoa fica lá deitada, com a perna daquele jeito, gente, numa situação muito complicada. Então, a gente pede aí para resolver esse problema. Chega para a gente aqui também um alerta, tá? Agora a gente muda de assunto, é um alerta sobre um trecho da BA-262, que é a rodovia Ilhéus-Uruçuca. Tá bom? Ali fica próximo à Fazenda São José. E aí a gente recebeu o vídeo. Tá aqui, gente, ó, um buraco, uma cratera nesse trecho. E você percebe que vai afundar mais, né? É até perigoso ali um carro pesado passar e afundar.
Vai ceder mais ao redor, vai se alargar.
Exatamente. Então a gente pede a CEINFRA, que é responsável aí pela BA-262, tá? É uma secretaria do Estado da Bahia, para resolver esse problema com urgência na rodovia Ilhéus Uruçuca, BA-262, ali no trecho da Fazenda São José. Atenção, CEINFRA, o buraco aqui é grande mesmo, viu? Você percebe que vai afundar mais, tá? É urgente isso, para que não aconteça, né?
Um acidente grave
aí, né? Olha, 12 horas e 51 minutos, vamos de mais informações, daqui a pouquinho a gente retorna, tá? No WhatsApp da Gabi com mais mensagens de ouvintes. Dá tempo você enviar sua mensagem. Por que que tá dando essa microfonia? tirei.
Fone de ouvido, normal.
Parou? Uhum. Bem, olha, Salvador, viu, gente? A capital baiana segue com tempo instável. Chuva forte, trovoadas. Vamos falar dessa previsão, inclusive, para o interior da Bahia. Então, o tempo instável em Salvador e região metropolitana segue hoje com pancadas fortes de chuva e muita trovoada. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu aviso de perigo por causa da intensidade do temporal. As temperaturas ficam entre 23 e 27 graus em Salvador. A Defesa Civil de Salvador, que é a CODESAL, também está em alerta por causa das áreas com risco de deslizamento e desabamento em toda a capital. Equipes estão de plantão para atender ocorrências por meio do 199. E o órgão, né, registrou no caso até hoje, às 8 da manhã, 13 ocorrências relacionadas à chuva. São vários pontos de alagamento na capital baiana, né, pela manhã estavam assim. O temporal que atinge a Bahia é causado pela associação de dois fenômenos. Primeiro, um sistema de baixa pressão que chegou na quarta-feira, dia 2, enquanto um vórtice ciclônico em altos níveis foi formado durante a madrugada de ontem. Com isso, nuvens gigantes de chuva foram formadas em todo o estado. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana, também há o aviso de perigo por causa da chuva intensa, apesar de não ter previsão de trovoadas. Na ilha de Itaparica, o tempo também segue chuvoso nas cidades de Veracruz e Itaparica. Para o interior do estado, aqui no sul da Bahia, tá? Ilhéus e Itabuna também tem alerta de perigo por causa das chuvas intensas, segundo o INMET. Assim como nas outras regiões do estado, também terão trovoadas e riscos de alagamento, deslizamento e desabamento, tá? Essas informações foram atualizadas às 10 da manhã. Em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, o INMET prevê que o dia também será nublado com pancadas isoladas, mas o sol pode aparecer entre nuvens. A umidade máxima se mantém 100% e as temperaturas lá em Feira de Santana variam de 24 a 27. Já na região oeste, a cidade de Barreiras está na faixa de perigo por tempestades. Lá, durante todo o dia, as nuvens dominarão o céu e a previsão também é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Barreiras. A situação se repete no sudoeste, então em Vitória da Conquista as temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. No Recôncavo Baiano, os municípios de Santo Amaro e Cachoeira também estão com tempo instável, chuvoso e com alerta de perigo para deslizamentos. Em ambos as temperaturas mínimas são de 23, enquanto as máximas chegam a 27 graus. Só lembrando de novo, tá, sobre Ilhéus, neste momento aqui a temperatura em Ilhéus é de 29 graus, está parcialmente nublado. Às 13 horas, há possibilidade aí de chover, de 30% de chance de chover em Ilhéus. E aí você olha aqui a previsão ao vivo neste momento. Tem previsão de chuva amanhã, sábado, domingo e assim segue, viu? Em Ilhéus. Ontem à noite você percebeu os relâmpagos, né?
É.
Não estava tendo aquelas trovoadas, pelo menos até umas 10 da noite, 11, enquanto eu estava acordada, mas tinha relâmpago, né? 12 horas e 54 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. Vamos falar dessa operação que prende 10 investigados por tráfico de drogas e homicídios na Bahia.
10 pessoas foram detidas por mandados de prisão preventiva no início da manhã de hoje, em uma operação realizada pela Polícia Civil nas cidades de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, e Alagoinhas, a cerca de 120 quilômetros da capital. Esta foi a segunda fase da operação batizada de Fonte Limpa, que cumpriu, no total, 28 mandados de prisão, busca e apreensão. A polícia detalhou que todos os presos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios, além de fazerem parte de um mesmo grupo criminoso. Em Dias d'Ávila, 6 homens e 2 mulheres foram presos. 2 internos do complexo penitenciário da Mata Escura, que fica na capital baiana, também tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos. Conforme o coordenador da operação, o delegado Adriano Lobo, a prisão do grupo que atuava em Dias d'Ávila impacta na redução dos crimes contra a vida na região metropolitana de Salvador. Esses criminosos atuavam não só no tráfico de drogas, mas também no cometimento de crimes violentos, letais, intencionais nas suas áreas de atuação, afirmou. A ação contou com cerca de 100 agentes e foi liderada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, com apoio de outros setores da Polícia Civil, além da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.
Exatamente, a polícia atuando aí contra o crime. 12 horas e 56 minutos, ele está de volta, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia, voltamos. Nossa viatura já totalmente reabastecida com novas informações do setor policial. E você vai passear comigo agora em toda a nossa grande Bahia. Começando Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, nós teremos Seu Baiano, cidade de Teixeira de Freitas. Aconteceu um homicídio na tarde de ontem, por volta das 14 horas, na região central de Teixeira. A vítima foi identificada até o momento apenas pelo prenome de Douglas e não estava em posse de documentos de identificação pessoal. Segundo o que foi visto no local, a vítima, o Douglas, estava fazendo compras no interior do estabelecimento comercial no ramo de alimentos, ou seja, em um mercadinho. Quando o criminoso, portando uma arma de fogo, chegou a bordo de um veículo, desceu deste carro, pelo lado do carona, adentrou no estabelecimento e atirou em Douglas, que não teve chances de defesa e acabou evoluindo a óbito no próprio local. Ainda em Teixeira de Freitas, uma jovem de 23 anos de idade, ela foi morta a tiros dentro de um bar que fica localizado no bairro Castelinho. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira e até ontem a polícia, até hoje pela manhã também, está na captura do principal suspeito que está sendo procurado pela polícia. Esta vítima, ela foi identificada como Emília Santos de Oliveira. E ainda, segundo informações lá do local deste bar, a dona contou que a jovem morava com ela há cerca de 2 meses. Ela detalhou ainda que um homem chegou ao local, pediu um refrigerante e depois deflagrou 5 vezes em Emília. Ou seja, Marcos e Kátia e você do Jornal do Meio Dia, 5 vezes é um crime de execução. Depois do crime, o suspeito fugiu em uma moto. Ainda não há informações sobre o que motivou o assassinato da jovem. O bar passou por perícia e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Gandu, cidade aqui do Baixo Sul Baiano, um intenso tiroteio acabou assustando os moradores, mobilizando policiais militares na noite de ontem. Esse tiroteio aconteceu no bairro Manuel Dantas Cardoso, também conhecido como as Casinhas Populares em Gandu. A vítima, que não teve identidade revelada, ela foi socorrida e encaminhada para o hospital daquela cidade. E também foi divulgado bastante em redes sociais um vídeo que foi compartilhado mostrando toda esta violência. Não há ainda informações oficiais sobre a motivação do tiroteio, apenas que uma vítima foi alvejada e socorrida posteriormente à unidade hospitalar de Gandu. Recorre o baiano, um homem que também não teve identidade revelada, ele foi encontrado morto ontem à tarde em Santo Antônio de Jesus. A vítima estava no interior de uma residência quando foi localizada por familiares que acionaram a polícia militar. Uma equipe do SAMU também foi até o local, mas o homem estava sem os sinais vitais. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica do município, onde será investigada a causa da morte. Olha, nossa grande Bahia, uma mulher de 20 anos de idade, ela foi assassinada ontem à tarde no bairro de Quiezinho, na cidade de Jequié. A vítima, ela foi identificada como Paula Graciele Vieira de Jesus, 20 anos de idade. A Paula Graciele, ela estava em casa quando homens armados bateram na porta e, ao abrir, ela foi morta com um tiro no pescoço. Segundo a polícia militar, uma porção de maconha e uma certa quantia em dinheiro foram encontradas na casa, sendo entregue à equipe da Polícia Civil presente no local. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo de Paulinha, como era conhecido, para o Instituto Médico Legal de Jequié. A autoria, a motivação, estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial lá do Jequié. Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. Que tenhamos todos um final de semana com muita paz, felicidade e harmonia, porque esperamos contar com todos vocês na próxima segunda-feira a bordo aqui da viatura da 102,9 no Jornal do Meio Dia. Com 5 anos no ar de liderança no jornalismo regional, sempre na hora do almoço com a informação que você precisa, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Boa tarde.
Obrigada,
Coutinho
Neto. Desejo a você um ótimo fim de semana. Se Deus nos permitir, na segunda-feira estaremos juntos aqui ao vivo, tá? Parabenizando também já você pelos por participar, né, estar do nosso lado aqui trabalhando nesses 5 anos do Jornal do Meio Dia, porque dia 6, né, vai dar domingo, né, Marcos Bezerra? É, o Jornal do Meio Dia completa 5 anos, mas na segunda a gente comemora. Vai ter surpresa para os nossos ouvintes.
Não, olha.
Tá? Porque tá o aniversário é do não Jornal do Meio Dia, mas quem ganha o presente?
É, não estarei aqui, mas...
Ah, não, Renato, vamos suspender. Vamos suspender essa folga de Marcos Bezerra segunda e dar outro dia. Porque ele tem que estar aqui na segunda, aniversário do Jornal do Meio Dia, não é possível. É porque segunda é aniversário dele, gente, de Marcos Bezerra. E aí a gente folga no dia do aniversário quando cai na semana, né? Porque eu dancei, o ano passado caiu no sábado. Esse ano vai cair no domingo, eu dancei. Concorda, Coutinho?
Eu concordo, e agora parabéns que havia antecipado para Marcos Bezerra. É uma data importante para o jornalismo regional. Primeiro, é pela Rádio Gabriela FM, Kátia e Marcos, terem a visão de colocar numa Rádio FM de Ilhéus um programa de tão importância para a comunidade, como é o Jornal do Meio Dia, com todo o desempenho voltado apenas para a sociedade, para a comunidade. Nosso trabalho é transparente, é ético, envolve não só essa parte que a gente fazemos de policial, mas também a parte jornalística, assistência à comunidade. Marcos Bezerra, imprescindível nesse aspecto, Renato Nogueira também, como coordenador, nosso diretor-geral, Rodolico Júnior, também um empreendedor, um visionário, já visando o crescimento regional através da notícia no rádio. E também a nossa querida Suzy Luz, que também foi nossa grande parceira e ainda é nossa parceira também aqui no Jornal do Meio Dia. Nossa querida Cavana, sempre atendendo nossos ouvintes de forma brilhante. E você, Kátia Gomes, que veio para Ilhéus com essa responsabilidade, com essa incumbência de gerenciar, de administrar este programa tão líder de audiência, no qual nos orgulhamos de fazer parte. Como você falou agora, estamos desde o início, há 5 anos no ar, com humildade, toda a equipe, com muita tranquilidade, em levar o jornalismo transparente para a comunidade. Portanto, de antemão, Marcos Bezerra, feliz aniversário para segunda-feira. Realmente entendemos que será a sua folga, mas estaremos com o Renato Nogueira na bancada e prestigiando você, não só pelo seu aniversário, mas também pelos 5 anos, no dia 6, que estaremos completando o domingo, aqui do aniversário. O Jornal do Meio Dia, Marcos e Cátia.
Eu ainda vou tentar convencer ele. Está na segunda e ia ganhar folga no outro dia.
Obrigado, Coutinho Neto. Obrigado, viu? Para você também, imprescindível para o nosso Jornal do Meio Dia, que está completando mais um ano aí, né? De muita informação.
Obrigada, viu, Coutinho, por essa parceria.
Um abraço a todos, então.
Obrigada pela parceria, obrigada pelo trabalho que você desenvolve aqui conosco no Jornal do Meio Dia, tá, Coutinho? Os ouvintes gostam muito do seu trabalho, sim. Nós também.
Tá certo, Kátia. Obrigado a você, a Márcia, também a diretora da Gabriela FM e principalmente aos ouvintes que te suportam, não é isso?
Isso mesmo, isso mesmo. Sheik Árabe acaba de chegar aqui. Você já sabe o que a gente tá falando, né? Olha lá no grupo.
Um abraço.
Olha lá no grupo da Gabi. Um beijo, Coutinho. Um bom fim de semana pra você, tá bom? Mas a gente vai conversar, viu, Marco Bezerra? Fora do ar. Vamos tentar nos entender aí, porque é importante a sua presença aqui. Se não fosse importante, meu amigo.
É.
Mas você é, gente.
A festa foi transferida para terça.
Olha, não inventa. Terça é Dia Internacional da Mulher, o foco é então... a mulherada. Você desde coisa. Eu sei que você gosta da mulherada, mas não mistura as coisas. Ai, Marcos Bezerra, você é demais, viu? Bem, tem alguma coisa para divulgar de mensagem? Podemos ir para as últimas notícias do Jornal do Meio Dia?
Vamos lá para as notícias aí.
É, porque a gente vai ter que encerrar, viu? Já, já. Olha, noticiário nacional, vamos falar aí um pouquinho que o Brasil completa 3 semanas com queda, viu, gente, de casos de Covid, graças a Deus, que continue caindo até zerar. Então, o Brasil registrou 578 mortes. E mais de 61 mil casos, né? Nas últimas 24 horas. Então, os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAS, ontem. Desde o dia 10 de fevereiro, o país apresenta queda na média móvel de casos, que chegou a mais de 46 mil, menor número desde 11 de janeiro, tá? Então, já a média móvel de óbitos chegou a 455, menor número desde 27 de janeiro, quando o índice esteve em 411, tá bom? Então, é uma notícia boa aí, tá? Deixa eu mandar um beijo pro meu pai, que deve estar... Esqueceu que eu tô no ar, tá aqui me ligando. Um beijo, Panuzinho. Tô no ar ainda. Marcos, dá uma notícia aí para os nossos estudantes. Esses que estão inadimplentes já podem renegociar as dívidas com o FIES.
Pois é, cerca de 1 milhão de estudantes já podem renegociar as dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Segundo o Ministério da Educação, o total de inadimplentes, ou seja, com mais de 90 dias de atraso no pagamento, já alcança 51,7% dos estudantes com financiamento e soma 9 bilhões de reais em prestações não pagas. Para os estudantes que têm dívidas com 90 a 360 dias de atraso, o desconto é de 12% no saldo devedor, isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes. Para inadimplência de mais de 360 dias, o desconto chega a 86,5% no saldo devedor. Caso o estudante seja inscrito no CadÚnico ou beneficiário do auxílio emergencial, o desconto será de 92%. O saldo dessa dívida poderá ser parcelado em até 10 vezes. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são agentes financeiros do FIES. São os responsáveis pela renegociação das dívidas. Para ter o nome retirado dos cadastros restritivos de crédito, os beneficiários deverão pagar o valor da entrada no ato da renegociação, correspondente à primeira parcela. O valor mínimo da prestação é de R$ 200. A operação pode ser realizada integralmente nos canais de atendimento disponibilizados pelos agentes financeiros, Kátia.
Pois é, né? Então tá aí para os nossos estudantes, né, que tem que renegociar essa dívida aí do FIES, aproveite essa oportunidade, tá? Olha, nós vamos ao noticiário internacional falar dessa situação, né, gente, dessa guerra entre Rússia
e a Ucrânia.
E aí nós temos as últimas notícias aqui em relação à usina nuclear, tá? A Rússia assume controle da maior usina nuclear da Europa e Kiev, que é a capital da Ucrânia, está cercada. Então, em meio às repercussões internacionais pela tomada da usina nuclear Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, as forças russas seguem com as operações militares no país nesta sexta-feira, né, no nono dia da guerra. As tropas da Rússia estão próximas da capital Kiev. A tomada do controle da usina, a maior de energia nuclear da Europa, aconteceu após um incêndio que durou 4 horas num prédio de treinamento do lado de fora do complexo do reator principal. O serviço de emergência da Ucrânia conseguiu controlar o fogo às 6h20 da manhã, horário local, e 1h20 no horário de Brasília. Os níveis de radioatividade não foram alterados, segundo informação do órgão regulador ucraniano, repassada à Agência Internacional de Energia Atômica. O presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, acusou as forças russas de atacarem internacionalmente a usina nuclear e pediu aos líderes mundiais que detenham as forças russas antes que isso se torne um desastre nuclear. Uma reunião de emergência sobre o tema foi convocada nesta sexta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU e os russos, por outro lado, acusam Kiev de serem os responsáveis pelo incêndio. Um ato de monstruosa provocação, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo. Logo após a confirmação da ocorrência, havia o temor de que o fogo provocasse um vazamento de material radioativo, o que não foi reportado até o momento. Em 1986, a Ucrânia viveu o catastrófico acidente nuclear ocorrido na usina de Chernobyl. O porta-voz da usina que os russos tomaram agora afirmou que a central não sofreu nenhum dano crítico, embora apenas uma unidade de geração de energia entre 6 esteja operando. Ele ainda declarou que pelo menos uma unidade geradora de energia da usina foi atingida durante o conflito. E disse o porta-voz, muitos equipamentos técnicos foram atingidos. Que coisa, hein, Marcos? Essa guerra, né? Que a gente não vê a hora que realmente acabe, né? Que o cessar-fogo aconteça, mas parece que o Putin tá irredutível, né?
Que vem um entendimento logo, né, entre as duas nações.
Exatamente. E a Rússia culpa ucranianos por confronto em área de usina, viu? Uhum. Nuclear. A Rússia diz à Alemanha que a terceira rodada de negociações com a Ucrânia será neste fim de semana, e a gente aguarda isso. Ataque à região da usina nuclear é crime de guerra, diz o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia. E o Conselho de Segurança da ONU fará reunião de emergência após confronto, né? E o Zelensky também pode ser investigado por crimes de guerra, avalia uma professora, né? A gente vai aguardar também essas informações. E órgãos de direitos humanos da ONU investigará ações russas na Ucrânia. Ai, ai, viu? Que coisa. Bem, ó, essas foram as últimas notícias do Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira. Então, nós vamos aqui divulgar para o nosso ganhador ou ganhadora. Deixa eu conferir rapidamente. Já temos aqui. Então, gente, é uma felizarda, tá? Pelo Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda de hoje, da Marquês de Paranaguá, é a Karen Novaes Correia. Parabéns, Karen Novaes Correia. Você ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, da Marquês de Paranaguá, tá bom? Você tem de 3 a 5 dias úteis para ir até a loja, leve o seu RG para retirar o seu presente. Karen Novaes Correia, parabéns. Mandar um abraço aí para toda a equipe da Supermoda Ilhéus. Tiagão, que controla, comanda essa galera toda da Supermoda, da Marquês de Paranaguá, da Jorge Amado. Então, um abraço aí para Tiago e toda a sua equipe. Wagner, Ayala, um abraço para vocês. E nós ficamos por aqui. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Uma ótima tarde aos nossos ouvintes. Belíssimo fim de semana, tá? De paz e tranquilidade.
Obrigado.
E claro que, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, comemorando aí os 5 anos do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e também parcela. 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Marcos, beijão para você, um abraço, um descanso, um abraço a todos e até segunda, se Deus nos permitir.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.